Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla, que viu as ações da empresa caírem 5% ontem, depois que ela divulgou os resultados financeiros do trimestre. Apesar dela ter registrado o maior faturamento da história da empresa, ela também registrou o maior prejuízo, e por isso ela fechou o período com saldo negativo de 619 milhões de dólares. Além disso, ela anunciou que não vai conseguir cumprir a promessa de fazer 5 mil unidades do carro Model 3 por semana em 2017, no que serviu como mais uma prova de que os acionistas e clientes também não podem levar as promessas da empresa a sério porque elas nunca se tornam realidade. Bom, e já que o assunto é carro, deixa eu comentar que o ex-CEO e sempre mané Travis Kalanick continua dando dor de cabeça lá pra Uber. A novidade da vez é que ele pode ter feito a SoftBank desistir do investimento multibilionário na empresa porque ele não quer abrir mão lá do pouco poder que ele ainda tem lá dentro. Para que esse investimento acontecesse, a SoftBank queria impor uma aprovação majoritária lá para as pessoas apontadas pelo Kalanick pro painel de diretores, mas o Kalanick falou que não quer, né? Não concorda com essa condição, claro. Além disso, ele também está discutindo umas condições lá pro fim de um processo que a empresa Benchmark Capital abriu contra ele, e parece que a SoftBank tá ficando meio frustrada, né, com quanto o Kalanick ainda consegue bagunçar lá os bastidores da empresa. Por conta disso, de acordo com o Wall Street Journal, a SoftBank tá reconsiderando a ideia desse investimento ali de coisa de 10 bilhões de dólares, já que a coleira do Travis Kalanick ainda tá solta demais. E já que eu tô falando sobre a Uber, deixa eu comentar que uma mulher foi banida de usar a Uber e a Lyft depois que ela reclamou no Twitter que tava difícil de achar um carro que não fosse dirigido por um muçulmano. Essa mulher, chamada Laura Loomer, é uma ativista política de direita lá dos Estados Unidos e tuitou que estava atrasada para uma coletiva da polícia de Nova York porque ela se recusava a dar dinheiro para motoristas muçulmanos da Uber e da Lyft. Feito isso, as duas empresas cancelaram a conta dela e ela obviamente voltou correndo lá pro Twitter, né, para anunciar que ia processar as duas companhias e para tentar distorcer o episódio, falando que elas apoiam o terrorismo. Bom, e enquanto isso, naquele caso dos russos bagunçando as eleições americanas, o BuzzFeed descobriu que o Twitter fez uma proposta comercial para a agência russa de notícias Russia Today, prometendo elevar em 13% o alcance dos tweets da agência em troca de 3 milhões de dólares. No momento da negociação, o alcance dos tweets da Russia Today era de 2%, e o Twitter obviamente não sabia, né, que a Rússia estava ali em meio a uma campanha de desinformação para ajudar a eleger o Trump. Curiosamente, esse papo não foi para frente porque o canal russo usou a oferta, e perguntado sobre isso pelo BuzzFeed, o Twitter falou que não tinha nada a declarar. E ainda sobre esse assunto, o Mark Zuckerberg avisou os investidores do Facebook que os lucros da empresa devem cair daqui pra frente porque eles vão começar a investir pesado para evitar que algo como a influência russa volte a acontecer nas plataformas deles. Esse comentário veio logo na sequência da divulgação dos resultados financeiros da empresa que eu comentei ontem, e de fato ele veio em boa hora. No relatório fiscal, eles disseram que o número de contas duplicadas lá no Facebook pulou de 6% para 10% e que o número de contas potencialmente falsas foi de 1% para 2 ou 3%. Já um número positivo que o Facebook divulgou foi de usuários ativos diariamente lá nas Instagram Stories, que ultrapassou a marca de 300 milhões. Esse número, por sinal, já é quase o dobro de usuários ativos diariamente lá no Snapchat. E agora eu vou falar sobre a Razer, que finalmente, né, depois de bastante mistério, anunciou o primeiro telefone da companhia. Como previsto, o aparelho é voltado para o público gamer e é resultado direto da aquisição da empresa Nextbit, que aconteceu no começo desse ano. O Razer Phone roda Android Nougat e vai receber o Android Oreo no começo do ano que vem, e ele tem uma tela LCD de 5,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, 8 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 835 e GPU Adreno 540. Ele vem com duas câmeras atrás de 12 e 13 megapixels e uma câmera de 8 megapixels na frente, e não tem entrada para fone de ouvido. O lançamento do Razer Phone ficou marcado para o dia 17 de novembro e ele vai custar $700 nos Estados Unidos, 700 libras no Reino Unido e 750 euros no resto da Europa. E já que o assunto é telefone novo, deixa eu comentar que a HTC anunciou o telefone U11 Plus. Originalmente, o plano era fazer com que esse telefone fosse o Google Pixel 2XL, mas lá no meio do caminho o Google mudou de ideia e fez o 2XL com a LG, então a HTC resolveu lançar esse dispositivo por conta própria e fora dos Estados Unidos. O HTC U11 Plus tem uma tela Quad HD de 6 polegadas, 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 835 e câmeras de 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente. Assim como o Pixel 2 XL da LG, ele também tem aquele recurso de borda apertável, né? Só que aqui o pessoal consegue configurar o objetivo dessa interação e ele vai chegar ao mercado custando a partir de 800 euros. E agora o assunto é a Qualcomm, que divulgou um belo tombo nos resultados fiscais do trimestre mais recente. Ela registrou uma queda de 90% nos lucros e uma outra queda de 4,5% no faturamento, no que foi o resultado direto lá da briga da empresa contra a Apple por conta do licenciamento de uso das tecnologias da companhia. Curiosamente, as ações da empresa se mantiveram estáveis depois da divulgação dos resultados, e isso aconteceu porque os investidores esperavam um resultado ainda pior do que ele foi. E ainda sobre a briga contra a Apple, a Qualcomm abriu um novo processo contra a maçã, dessa vez por quebra de sigilo. A empresa defende que a Apple está entregando os códigos dos chips da Qualcomm para a Intel para ajudar a Intel a acelerar o desenvolvimento dos próprios chips. E enquanto isso, na Samsung, ontem a empresa começou a liberar o beta do Android Oreo para os aparelhos Galaxy S8 e S8 Plus. Nesse primeiro momento, só quem mora na Coreia do Sul, Estados Unidos e Reino Unido conseguem baixar essa versão de testes, e o pessoal consegue fazer isso por meio dos aplicativos Samsung Plus e Samsung Members. Quem instalou essa versão do beta já está conseguindo ver os emojis e desenhados da Samsung, os badges lá de notificações nos ícones dos apps e o comportamento mais recente da customização TouchWiz, que por sinal agora se chama Samsung Experience 9. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o lançamento do iPhone X. O Nanette e o Will aqui do Loop Infinito estão lá na Austrália para pegar o telefone antes de todo mundo, né, por conta do fuso horário, e por isso vale você ficar de olho no canal do Loop Infinito no YouTube, porque vai pintar bastante coisa sobre o aparelho por lá. O link pro canal do Loop Infinito tá aqui na descrição, né, então passa por lá e aproveita para se inscrever para você poder assistir em primeira mão os vídeos de unboxing, primeiras impressões, lançamento lá na loja, hands-on e por aí vai. E ainda sobre o iPhone X, deixa eu comentar que a Apple segue adiantando a previsão de entrega para quem comprou o telefone na pré-venda. Dia desses eu comentei que o pessoal que tinha a entrega prevista lá pro dia 10 recebeu a notícia de que a previsão tinha sido alterada para hoje, e eis que agora quem tava lá com a previsão de entrega marcada para entre 17 e 24 de novembro agora deve receber o aparelho no dia 8. Além disso, lá no site da Apple a previsão de entrega para quem comprar um iPhone X hoje caiu para 3 ou 4 semanas em alguns países, o que indica que a empresa tá conseguindo lá normalizar os estoques bem antes do esperado para quem é otimista, ou então não tá vendendo muito para quem é pessimista. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar que uns pesquisadores conseguiram usar 4 falhas para comprometer a segurança de um iPhone 7. Isso aconteceu durante a conferência Hacker Pwn to Own e rendeu $110 mil para os autores do ataque, já que eles conseguiram executar códigos maliciosos no aparelho e o ataque continuou ativo, mesmo depois de reiniciar o iPhone. Além disso, durante a conferência, o pessoal também conseguiu explorar vulnerabilidades parecidas no Samsung Galaxy S8 e no Huawei Mate 9 Pro, o que rendeu ali pra galera coisa de $350 mil. E enquanto isso, na App Store, pintou um aplicativo bacana para quem costuma escrever muito em inglês. O nome desse app é Grammarly e ele é basicamente um teclado customizado que sugere correções gramaticais enquanto o usuário digita. O que rola é que conforme você vai escrevendo um parágrafo, o teclado sugere ali em cima, né, onde que pode entrar uma vírgula, onde tá faltando preposição, qual palavra seria mais adequada ali no meio da frase, e assim por diante. O Grammarly é gratuito e funciona tanto para iPhone quanto para iPad, e o link de download está aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que ontem a Apple também divulgou os resultados do trimestre fiscal mais recente. De acordo com a empresa, as vendas de iPhones aumentaram 2,6% ano sobre ano e ficaram ali na casa de 46,7 milhões de unidades, e as vendas de iPads aumentaram pelo segundo trimestre consecutivo. Ela vendeu 10,3 milhões de iPads, 10,7% a mais ano sobre ano. Os Macs também subiram 10% com 5,4 milhões de unidades vendidas, enquanto a parte de serviços mordeu $8,5 bilhões, 34% a mais ano sobre ano. Por fim, a categoria Outros, que engloba lá desde acessórios até os AirPods e o Apple Watch, faturou $3,2 bilhões, 36% a mais ano sobre ano. Por conta disso tudo, entre julho e setembro desse ano, a Apple registrou um faturamento de $52,6 bilhões, aumento de 12% ano sobre ano e teve um lucro líquido de 10,7 bilhões, o que foi quase 20% a mais do que nesse período do ano passado. Já para o trimestre que vem, que engloba as vendas dos novos iPhones, a Apple está projetando um faturamento ali entre 84 e 87 bilhões de dólares, o que, se for confirmado, vai representar um salto de 10% ano sobre ano, estabelecendo um novo recorde trimestral da história da companhia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Estralar todos os dedos. Agora sim. Na casa de 46,7 bilhões, não. Imagina.